Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, primeiramente, senhor presidente, eu desejo aqui solidarizar-me com a senadora Ana Amélia, que na sessão de ontem, quando do pronunciamento do senhor presidente desta casa, senador Renan Calheiros, sobre sua gestão à frente desta casa, a senadora Ana Amélia manifestou a sua solidariedade a todos os funcionários, comissionados ou permanentes desta casa. E eu gostaria de dizer que, ao associar-me às suas oportunas palavras, queria especialmente mencionar aqui o apreço, o respeito que tenho pelos funcionários da Secretaria-Geral da Mesa, principalmente aqueles que trabalham aqui nos assessorando em todas as sessões, atravessando horas e horas de trabalho. Eu, às vezes, não estou presente aqui, mas da minha casa, ligando a TV Senado, eu vejo os nossos funcionários da mesa presentes, cansados naturalmente, mas estimulados pelo dever a cumprir. Eu tenho um profundo apreço e solidariedade pelos senhores, pela dedicação que sobrepõe, inclusive, as suas forças físicas. As minhas homenagens, portanto, a todos os servidores, sobretudo, os servidores que servem à mesa do Senado. E quero juntar também o meu apreço e o meu reconhecimento pelos funcionários, servidores da consultoria legislativa, que nos presta, senhor presidente, extraordinário trabalho de assessoria. Essa minha manifestação também se estende aos servidores que exercem as funções de segurança desse plenário, que também estão aqui, adentram às vezes à noite e quantas vezes às madrugadas, para atender a sua missão de servidores desta casa e, sobretudo, solidarizar-se com nós, senadores e senadoras. Com essas palavras, senhor presidente, de respeito, admiração aos senhores servidores a que aqui mencionei, eu quero também levar a minha solidariedade e a admiração que tenho pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa e pelos profissionais que compõem o seu quadro de servidores, responsáveis pela elevação do país a uma posição de grande destaque na produção agropecuária. O assunto que trago hoje, senhor presidente, é a reflexão dos meus eminentes pares, diz respeito a uma particularidade da situação empregatícia dos trabalhadores da Embrapa e que vem refletindo negativamente no desempenho da empresa. Tal situação inquieta não apenas aqueles que, como eu, reconhecem a relevância da missão desempenhada pela Embrapa para a economia nacional. Em primeiro lugar, são os próprios empregados da Embrapa que se preocupam com a debilitação da empresa. Ocorre que, embora seja a Embrapa uma empresa pública, sua relação com os cerca de 9.500 profissionais que para ela trabalham é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Assim, em obediência a uma decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho de Administração da Embrapa, editou em 24 de outubro de 2011 a Resolução 118, reconhecendo ao empregado que se aposenta o direito de permanecer trabalhando na empresa e, evidentemente, recebendo os seus vencimentos. Valendo-se desse direito, há um grande contingente de empregados que já se aposentaram, mas mantém seu vínculo com a Embrapa no aguardo de um incentivo para rescindir seu contrato de trabalho. Outro expressivo contingente está em vias de se aposentar, mas poucos pretendem desligar-se da empresa tão logo se aposente. Todos estão no aguardo da implementação de um novo plano de desligamento incentivado, o PDI, para só então pedir demissão. São aproximadamente 3 mil empregados da Embrapa que se encontram em uma das duas situações recém-mencionadas, correspondendo a quase um terço do quadro efetivo, e o sentimento que os
acomete é de ansiedade, haja visto o reflexo dessa situação para a sustentabilidade e o futuro da empresa. Apesar de a Embrapa ainda prestar relevante contribuição para o alcance de resultados expressivos no meio rural brasileiro, participando inclusive nos processos de elaboração e aperfeiçoamento de políticas públicas, a realidade é que ela poderia estar contribuindo bem mais. No seu papel de empresa pública responsável pelas pesquisas que asseguram o incremento da produção de alimentos, por meio do aumento da produtividade e da inovação, a Embrapa vem continuamente perdendo espaço no âmbito das principais commodities agrícolas para as empresas multinacionais e transnacionais. Pior ainda, a manter-se atual estado de coisas, é de se prever que a Embrapa sequer consiga atender a demanda da agricultura familiar. Com efeito, as perspectivas para o futuro da empresa não são, seu presidente Elvis Areiras, se ela não promover a oxigenação do seu quadro de empregados. Também ressalto o aporte de recursos orçamentários para que ela possa atuar eficientemente no seu mistério. Senhor presidente Cristóvão Buarque, senhoras e senhores senadores, é fácil compreender que um trabalhador com idade em torno de 60 anos, tendo já trabalhado durante décadas na Embrapa, tenha, em muitos casos, o sentimento do dever cumprido. E também natural que, nesse momento da vida, um trabalhador que já percorreu esse percurso tenha sua atenção mais voltada para o seu próprio bem-estar e o de sua família. Muitas vezes está ele desenvolvendo atividades e negócios que não guardam relação alguma com a Embrapa. A situação que esse expressivo contingente de empregados da Embrapa hoje vivencia é a única que poderia resultar da permissão para que o aposentado permaneça no quadro efetivo da empresa. Falta de ânimo para o trabalho, queda drástica de rendimento e, para a empresa, substancial prejuízo nos resultados. A acomodação que se vem acentuando nos últimos tempos entre esse grupo de empregados, com reflexos negativos em praticamente todos os níveis de processos produtivos da empresa, é motivo de grande preocupação. Embora esse quadro, pela forma como vem acontecendo, seja pouco perceptível ao conjunto da sociedade, seus resultados serão extremamente danosos no longo prazo. Vale ressaltar ainda que parte das atividades da Embrapa já está sendo delegada e vem sendo desempenhada por trabalhadores terceirizados, os quais pouco interesse e responsabilidade demonstram em relação ao futuro da empresa. Ao longo dos 40 anos de existência da Embrapa, já foram implementados 3 planos de desligamento incentivado de empregados. O momento hoje vivido pela empresa exige que um novo plano dessa natureza seja lançado, estimulando a demissão dos empregados que reúnam as condições exigidas para adesão a ele. Ou a Embrapa lança um novo plano de desligamento incentivado, ou será preciso encontrar uma forma de suprimir o direito do aposentado de continuar na empresa. Afinal de contas, na situação atual, milhares de indivíduos estão recebendo simultaneamente de 2 fontes do governo federal. É importante, portanto, enfatizar que a adesão ao plano de desligamento incentivado é sempre opcional. Assim sendo, sua implementação não impedirá a permanência de cientistas, pesquisadores, analistas e técnicos que, independentemente de qualquer estímulo financeiro, desejam continuar trabalhando na Embrapa até o fim de suas vidas, seja por vocação, por ideal ou por simples vontade. Mas, senhor presidente, de outra parte, não se pode ignorar o interesse e o direito dos aprovados em concurso que aguardam ansiosamente a demissão dos quadros da empresa. A demissão incentivada de empregados vai abrir, já tardiamente, a possibilidade da renovação do quadro de empregados. Vale lembrar que a empresa apresenta carência de mão de obra em todos os níveis e em todas as atividades descentralizadas. Documento da Embrapa explica que o último plano de desligamento incentivado, que vigorou até 2009, foi resultado da implantação de um novo modelo de gestão da empresa, pautado da flexibilidade da administração do seu quadro de pessoal e na valorização de seus empregados, que ajudaram a fazer da Embrapa uma referência no Brasil e no exterior. É consenso que o novo PDI a ser lançado pela Embrapa deve conceder os mesmos direitos trabalhistas e incentivos financeiros e sociais previstos no plano anterior. O mesmo vale para os critérios de elegibilidade para adesão ao plano. E é desejo dos empregados que o novo PDI seja permanente. Senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, acrescento que os critérios de elegibilidade para adesão ao último plano eram de que o empregado tivesse, no mínimo, 55 anos de idade e de 15 a 18 anos de trabalho na Embrapa, dependendo do cargo que ocupasse. Obviamente, os empregados da Embrapa, que em 2009 ainda não atendiam os critérios para aderir ao último PDI e, por isso, continuam na empresa até agora, se sentem igualmente merecedores dos benefícios que foram concedidos aos seus colegas, haja vista que também contribuíram para tornar a Embrapa a empresa que ela é hoje. Também sob o ponto de vista do interesse econômico da Embrapa, o lançamento de um novo plano de desligamento incentivado mostra-se muito conveniente. Segundo cálculos e projeções efetuadas, o dispêndio de recursos correspondente às indenizações pagas seria em curto prazo compensado pela substancial economia que a Embrapa faria com a redução da folha de pagamento, em decorrência da substituição de empregados com salários elevados por profissionais em início de carreira. Um técnico agrícola com 30 anos de serviços prestados à Embrapa, vejam vossas excelências, recebe vencimentos de aproximadamente R$10 mil. Já um técnico em início de carreira perceberá pouco mais de R$3 mil, não apenas por estar no piso da carreira, mas também por não ter direito ao adicional por tempo de serviço. E ainda, os encargos sociais, por serem calculados com base no salário, são muitíssimo menores no caso do empregado em início de carreira. O exemplo aqui mencionado, que corresponde à situação média dos empregados que se enquadram nos critérios para adesão ao PDI, indica uma economia para a empresa superior a 67% para cada empregado substituído. Mas, senhor presidente Cristóvão Buarque, senhoras e senhores senadores, além de promover uma substancial redução das despesas da Embrapa, com pessoal, o plano de desligamento incentivado proporcionará uma importante e necessária revitalização da mão de obra responsável pela pesquisa agrícola brasileira. À medida que se posterga o lançamento de um novo plano, intensificam-se as inquietações entre os empregados interessados. Ao mesmo tempo, a Embrapa deixa de fazer substancial economia com a redução que seria proporcionada em sua folha de pagamento. As informações que circulam dão conta que a Embrapa não lançou ainda um novo PDI, por estar na dependência de uma decisão do Departamento de Coordenação e Governança de Empresas Estatais, o DEST, órgão da estrutura do Ministério do Planejamento. Enquanto essa decisão não é tomada, a Embrapa não pode contar com os recursos necessários para saldar as rescisões de contratos. Assim sendo, e tendo em vista os melhores interesses da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, deixo aqui o meu veemente apelo ao Conselho de Administração da empresa, à sua presidência, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, de um modo muito especial, ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, para que seja implementado, ainda neste ano, há tempo ainda, o novo plano de desligamento incentivado para os empregados da empresa. Tenho certeza, senhor presidente, que se todos os senhores senadores se somarem a esse meu apelo, o novo PDI da Embrapa haverá de ser lançado sem demora, garantido que os funcionários da empresa que hoje reúnem condições para tanto sejam justamente valorizados e reconhecidos pelos relevantes serviços que prestaram e prestam à nação, tal como foram os seus 1.600 colegas que aderiram ao plano anterior. Com a renovação do quadro de empregados e respectiva redução de gastos com salários, será possível garantir a sobrevivência de uma das melhores e mais reconhecidas instituições de pesquisa do mundo, a Embrapa. Mas, senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, senhoras e senhores senadores, nosso empenho para que a Embrapa possa oxigenar seu quadro de empregados, melhorar o nível de seus processos produtivos, incrementar o rendimento do seu trabalho e, assim, obter ainda melhores resultados, é plenamente justificado. Tudo que a empresa tem realizado ao longo dos seus 40 anos de existência é prova cabal de que vale muito a pena lutar pelo seu fortalecimento. Nunca me canso, senhores senadores, de repetir que, para o Brasil se tornar a potência agrícola que hoje é, foi fundamental o trabalho da Embrapa. É graças às inovações constantemente desenvolvidas pela Embrapa, graças aos conhecimentos que ela leva ao homem do campo, que o Brasil ampliou enormemente a sua produção, a ponto de chegar ao segundo lugar na exportação de produtos agropecuários em âmbito mundial. Temos a liderança na produção mundial de açúcar, café e suco de laranja. Somos o segundo maior produtor mundial de soja e de etanol, podendo atingir, na presente safra, que está sendo concluída, a primeira posição na soja. Destacamos-nos também em carnes, milho, algodão, papel, celulose e diversos outros produtos. Para melhor dimensionar a contribuição da Embrapa à agropecuária brasileira, basta mencionar que, desde a sua criação até o presente, a safra brasileira de grãos mais do que quadruplicou, mesmo avanço registrado na oferta de carne bovina e suína, ao passo que a oferta de carne de frango aumentou nada menos de 22 vezes no período entre 1975 e 2009. A produção de leite aumentou de cerca de 8 bilhões de litros em 1975 para quase 28 bilhões de litros em 2008. A produção brasileira de hortaliças elevou-se de 9 milhões de toneladas para mais de 19 milhões de toneladas, com incremento na área plantada inferior a 5%, refletindo espetacular aumento da sua produtividade. O aumento da produção acarretou o baratamento dos alimentos e por isso que o gasto médio brasileiro com alimentação caiu de 48% na década de 70 para cerca de 20% no presente. Se hoje o Brasil, senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, está em vias de se tornar o maior produtor de soja do mundo, ultrapassando pela primeira vez na história os Estados Unidos da América, isso é graças ao trabalho da Embrapa. Dos quase 83 milhões de toneladas da última safra, mais de 52 milhões de toneladas, ou cerca de 63%, foram colhidos na região do Cerrado, nos estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Tocantins, Piauí, Rondônia, Pará e aqui no Distrito Federal. Há 40 anos, quando a Embrapa foi criada, esse cenário não podia sequer ser imaginado. Os cultivares de soja até então existentes não cresciam nem produziam bem nessas regiões. Essa história começou a mudar em 1980, quando foi lançado pela Embrapa Cerrados a primeira variedade adaptada à região Adoco. Ela crescia e produzia bem, mesmo em solos de primeiro ano de cultivo. Fazer que uma planta característica das regiões temperadas fosse cultivada nas condições brasileiras foi um grande desafio dos pesquisadores da Embrapa naquela época. Os trabalhos de pesquisa para se chegar a essa variedade duraram cerca de 10 anos. A ideia de produzir soja no Cerrado encontrou uma resistência na época. Por muitos, era considerada uma utopia. Alegavam que não havia soja que se adaptasse aos solos da região. Com o lançamento da Doco pela Embrapa, foi possível abrir as terras para o cultivo. Sua introdução garantiu que os produtores não tivessem prejuízo no início das atividades. Ela era a única variedade que dava retorno já no primeiro ano. Foi a sua introdução que garantiu o desbravamento do Cerrado na época. De lá para cá, a Embrapa lançou cerca de 50 variedades de soja importantes para o desenvolvimento da agricultura do Cerrado. Na região do Pantanal, sul mato-grossense, do meu estado, portanto, a Embrapa trabalha na melhoria genética do rebanho bovino, promove a introdução de novas tecnologias de produção e de controle de doenças adequadas à realidade específica daquele bioma. Tanto a Embrapa Pantanal, como a Embrapa Gado de Corte de Campo Grande e a Embrapa de Dourados, que trata especificamente a questão de grãos, um grande trabalho tem sido feito na Embrapa Pantanal, no setor pesqueiro, criando as bases tecnológicas para o desenvolvimento da aquicultura, reduzindo o valor do pescado para os consumidores. Em sua sede, a Embrapa Pantanal, localizada em Corumbá, desenvolve atualmente diversos trabalhos de pesquisa com plantas medicinais, aromáticas e condimentares. A estrutura daquela unidade conta com laboratórios de propagação de plantas, herbário para ajudar na identificação de plantas com potencial, laboratório de solos para análise física e química de substratos e partes vegetativas de plantas, é ainda com um campo experimental. Diversos estudos sobre poderes terapêuticos e espécies medicinais do Pantanal foram iniciados e o conhecimento tradicional dos moradores está servindo como base para pesquisas em laboratório por meio de metodologias científicas, uma das quais é a extração de óleos essenciais. Agora, nesse mês, a partir do dia 26 de novembro, portanto, a Embrapa Pantanal irá realizar um simpósio que irá demonstrar a saciedade, a toda a comunidade ligada à agropecuária e ao meio ambiente, às suas realizações. Será um motivo muito importante para ressaltar o trabalho da Embrapa Pantanal em meu estado e para o Brasil. Além das pesquisas desenvolvidas em laboratório, a equipe de pesquisadores da Embrapa tem realizado diversas ações de transferência de tecnologia para produtores rurais da região por meio de oficinas, palestras e dias de campo, como ressaltei há poucos instantes. Já com o objetivo de fomentar a apicultura e fortalecer a cadeia apícola na região do Pantanal, em todo o estado de Mato Grosso do Sul, a Embrapa Pantanal firmou no ano passado um convênio com a Federação de Apicultura e Meliponicultura de Mato Grosso do Sul, a FEAMS. Parceria visa fortalecer a apicultura na região pantaneira, a qual vem se mostrando cada vez mais adequada para o exercício da atividade. Muitos produtores, senhor presidente e senador Cristóvão Buarque, fazem da apicultura um complemento da sua renda, mas a intenção do convênio é auxiliar a profissionalização desses apicultores e mostrar que a atividade pode ser a primeira fonte de sua renda. A Embrapa Pantanal iniciou seus trabalhos de pesquisa e produção do mel no ano de 2003 e de lá para cá vem obtendo constantes melhorias do seu processo. As melhorias ocorreram, por exemplo, nas etapas de extração, beneficiamento e envase do produto apícola produzido no Pantanal, provando que a região pode produzir diversos tipos de mel, inclusive aqueles com coloração muito clara, o que não era tido como possível no passado. Senhor Presidente, Senador Cristóvão Buarque, e para concluir, essa tem sido a história da Embrapa: atingir utopias, mostrar que se pode sim realizar aquilo que muitos afirmam ser impossível. Em todos os ramos da produção agropecuária, a Embrapa vem superando desafios, tornando realidade aquilo que muitos nem sequer ousam sonhar. Essa é a empresa em cuja defesa não podemos transigir, a principal instituição de pesquisa da agricultura tropical em todo o mundo, ressalto. Nesse momento em que a Embrapa necessita urgentemente oxigenar o seu quadro de empregados, empenhamos-nos, senhores senadores, todos para que seja implementado, ainda neste ano de 2013, o novo plano de desligamento incentivado da empresa. Sei, senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, pela sensibilidade que Vossa Excelência tem demonstrado ao longo da sua vida, que também se alia a esse meu apelo, para que o governo da República, através do Ministério do Planejamento, determine a realização do novo PDI, que vai, sem dúvida alguma, oxigenar as atividades dessa empresa, que é um orgulho da nação brasileira. Muito grato a Vossa Excelência pela oportunidade de tempo que me deu para fazer esse pronunciamento.